com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado. Meus senhores, boa noite, bem-vindos. Já vamos falar sobre esta questão da área da liberdade em Lisboa, mas primeiro, começando pelo Miguel, falemos sobre questões relacionadas, direta ou indiretamente, com a guerra na Ucrânia e com declarações dos últimos dias, nomeadamente do Presidente dos Estados Unidos, com a resposta que deu a uma pergunta a um jornalista, a uma jornalista americana, sobre a intervenção militar americana no caso de a China querer avançar concretamente para Taiwan?
Nós estamos metidos numa grande embrulhada. E esta embrulhada receio que será ainda mais prolongada do que a embrulhada que Putin arranjou ao mundo com a invasão da Ucrânia. E isso, o que eu quero dizer com isso é, evidentemente, nós estamos diante de um conflito dos Estados Unidos com a China, mais ou menos explícito, e o que está em causa não é nada mais nada menos do que a hegemonia geopolítica no planeta. Estamos a falar de uma coisa com uma fasquia muito grande. O Presidente Biden não tem revelado, porque esta já é a segunda vez que ele comete este erro, ele não tem revelado que está preparado para lidar com a subtileza que tem sido a marca d'água da diplomacia americana com a China desde pelo menos 1979. Porquê que eu digo 79? Porque quando o Partido Comunista Chinês, com Mao Tse-tung na sua liderança, chegou ao poder na China, vencendo a Guerra Civil, e o Kuomintang fugiu para Taiwan, os Estados Unidos reconheceram Taiwan como um Estado. Em 1979 voltaram com a palavra atrás.
Continuaram a reconhecer. Ou seja, reconheciam como a República da China e continuaram a manter o reconhecimento de Taiwan como a República da China.
Como a República da China, mas enfim, os Estados Unidos a querer cooperar com a China continental, digamos assim, com a China comunista, num desígnio vago de reunificação futura, desde que isso não envolvesse, evidentemente, nenhuma ofensa ao sistema político e económico que se estava a formar em Taiwan, que depois evoluiria para uma democracia, e, claro, desde que não envolvesse meios de violência. Ficava sempre ambígua, e essa era a expressão que os americanos utilizavam, a ambiguidade estratégica, ficava sempre ambígua a formulação dos termos em que se estruturava uma relação de aliança entre Taiwan e os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, a seguir, ao longo de toda a Guerra Fria, foram construindo uma rede de alianças muito importante naquela esfera do Indo-Pacífico, a Coreia do Sul, o Japão, depois mais tarde Singapura e por aí adiante. Taiwan não se inscrevia exatamente, ou pelo menos do ponto de vista formal, não se inscrevia exatamente na mesma rede de alianças, mas informalmente fazia parte do mesmo círculo de países que, para todos os efeitos, estavam dependentes do poder militar americano. Curiosamente, Deng Xiaoping, portanto, o grande estadista chinês que faz as grandes reformas iniciais para converter a China numa grande potência económica, trazendo, resgatando a China das ruínas em que o maoísmo tinha deixado, foi sempre muito leniente com a relação entre Taiwan e os Estados Unidos. Isso começou a mudar, sobretudo por pressão inicial das cúpulas do Exército da Libertação Popular, das Forças Armadas Chinesas, e agora com Xi Jinping essa também ambiguidade chinesa começou a recuar. É curioso que esta formulação que Biden já usa pela segunda vez, que basicamente é explicitar que se houver uma invasão os Estados Unidos vão socorrer militarmente Taiwan, Trump, que foi o presidente que de longe subiu muito a escalada de hostilidade para com a China, não tinha precedentes nem com o presidente Obama nem com o presidente George W. Bush, foi Trump que tomou essa iniciativa política de converter aquele conflito mais ou menos latente, um conflito aberto.
Uma guerra comercial?
Uma guerra comercial, uma guerra de espionagem, uma guerra tecnológica e por aí adiante. Ele nunca se atreveu a utilizar esta formulação que Joe Biden utilizou agora. Do outro lado está a China, que sente, sob a liderança de Xi Jinping, que por um lado sente-se muito mais confiante, porque passaram estes 30, 40 anos em que a China cresceu economicamente de uma maneira absolutamente extraordinária, cresceu tecnologicamente e cresceu militarmente, e agora tem superioridade convencional naquela região específica do mundo, ou seja, torna muito difícil, do ponto de vista operacional, os americanos poderem intervir, mesmo que tenham essa vontade política para entrar numa guerra, um conflito militar aberto com a China. E, ao mesmo tempo, a China tem este desígnio, que não tem escondido, e que Xi Jinping tem articulado muitas vezes, que é de alcançar o rejuvenescimento nacional, a expressão é dos documentos oficiais do Estado chinês e do partido, até 2049. O que é esse rejuvenescimento nacional? É um projeto grande de expurgação definitiva do século da humilhação, quando a China estava submetida às potências ocidentais, a China poder criar uma grande esfera de influência, que Xi Jinping disse sempre que teria de começar pela Ásia, E isso quer dizer o quê? Os americanos fora da Ásia, a começar por Taiwan. Porque os chineses não aceitam que Taiwan não seja a China. Não a China RLC, quer dizer, República da China, mas que não seja a República Popular da China. É verdade que Xi Jinping tem variado nos seus discursos, ora faz uma alusão à possibilidade de recorrer a meios violentos para alcançar essa reunificação no futuro, ora às vezes é mais apaziguador e fala em meios pacíficos.
Um país, dois sistemas com mais um.
É verdade, mas essa formulação, que é pensada muito antes de Xi Jinping, de um país, dois sistemas, vai encontrar um grande obstáculo, isto é muito curioso.
Na verdade, um país, quatro sistemas, na verdade.
Sim, porque já estão lá mais outros.
A lógica era crescer.
Que o próprio país, dois sistemas, já não está
a correr
o que está a acontecer em Hong Kong.
Claro, e
em
Macau.
Mas o que é curioso é que os chineses do continente acreditaram seriamente, no final da década de 80, que esta formulação podia ser aceita por Taiwan. Isto é, que a sociedade taiwanesa chinesa, em Taiwan, aceitaria este grande desígnio. O que inviabilizava essa reunificação, no fundo, era o domínio ditatorial do Kuomintang. Só que nos anos 90, Taiwan tornou-se uma democracia. E o que aconteceu para a grande estupefação das cúpulas da China do continente foi que, democraticamente, a sociedade de Taiwan confirmou o seu desejo de independência no futuro. Só que agora, como eu estava a dizer, a China sente uma confiança redobrada numa missão histórica que leva muito a sério e que tem como primeiro passo este, de tomar conta de Taiwan. Nós estamos a falar de um conflito de uma tal dimensão, de uma dimensão planetária, que nós todos vamos ser afetados, haja uma guerra aberta em torno da independência de Taiwan ou não haja. De facto, o que nós estamos a falar aqui é de uma competição de longo prazo, de um grande jogo de rivalidade geopolítica, que, como eu dizia no início, o que põe em causa é o estatuto de potência hegemónica. A China recusa, desde há 20 anos, que haja uma ordem internacional que parecia dada e garantida depois da queda do Muro de Berlim, que seria uma ordem pacífica, ou tendencialmente pacífica, globalizada, isso a China quer, economicamente globalizada, mas que não seja nem política nem culturalmente dominada pelos Estados Unidos. Quer dizer, a China acha, finalmente sente a confiança para dizer nós somos uma alternativa civilizacional, não só para reger aqui o nosso território, mas para dizer ao mundo vocês podem viver de uma maneira não americana no mundo. E serão mais felizes, mais prósperos, mais seguros. É uma ordem mundial total que os chineses estão a propor, que começa, como eu disse, na Ásia, não só na questão de Taiwan, mas, por exemplo, também na chamada iniciativa Belt and Road, que é uma iniciativa transcontinental.
E na criação da esfera política
e nas iniciativas no Mar do Sul da China também.
No Mar do Sul da China e outras,
das águas territoriais através das
ilhas. E uma outra expansão chinesa que diz muito respeito
a Portugal. E também agora os contactos que houve recentemente e que vão continuar a desenvolver-se com as Ilhas Salomão, por exemplo.
Sim,
a base. Sim.
Mas a China também está a expandir numa parte do planeta que diz muito respeito à Europa e em particular a Portugal, que é o continente africano, em torno da questão da acumulação de recursos naturais. Mas só para concluir, o que eu ia dizer é que há esta proposta chinesa de uma grande alternativa, em nome de valores e referências culturais que não são as ocidentais, não são as americanas, precisamente para lançar uma ordem mundial pós-ocidental, esta é a expressão que é utilizada muitas vezes pelos russos, mas que no fundo é apropriada a partir da política externa chinesa, e que tem este condão que deve alertar as pessoas, pelo menos no Ocidente. Não há mal nenhum haver uma contestação à hegemonia americana, faz mal nenhum. Faz mal a partir do momento em que nós, por exemplo, na Europa Ocidental, nos revemos em valores democráticos, e a China também já tornou explícito que a ordem mundial que tem para propor não é uma ordem mais democrática, é uma ordem menos democrática que a que tivemos até agora.
Pedro.
Ora bem, eu, por um lado, entendo que a ameaça não é concretizável, ou seja, a intenção, a afirmação, não tem como propósito, garantidamente, colocar um conflito militar no terreno, caso ocorresse, ou com vislumbre de vir a ocorrer a breve ou a médio prazo, qualquer intervenção chinesa em Taiwan. É um alerta no sentido de um aviso à navegação, num contexto particularmente marcado pelo conflito na Ucrânia. É verdade que este conflito é mais complexo, pelas razões aduzidas há pouco, o Estatuto Internacional de Taiwan é particularmente incerto, pelas razões de ser o que sobra do antigo enfim, do Estado chinês que antecedia à República Popular da China, de mesma relação com os autóctonos de Taiwan não ser evidente, ou seja, muita da população chinesa de Taiwan migrou com a ida do Kuomintang e havia população local taiwanesa que não era propriamente etnicamente Han e que não significava necessariamente que se considerasse chinesa etnicamente, enfim, os conceitos são um bocadinho mais fluidos, mais complexos que isto, mas mesmo isso, há de facto esta enorme transformação, porque aquela população aumentou, tornou-se dominante, a sociedade tornou-se tornando-se democrática, gerou um sentimento de identidade nacional que verdadeiramente não existia e que até é distinto daquilo que se sentia em Macau ou em Hong Kong, onde os processos de transição, porque estava intermediado com uma potência colonial cessante ou uma potência administrante cessante, tornava mais fácil, desde logo, um processo negocial e depois também a construção de um modelo de transição, de garantia, o tal um país, dois sistemas, que na verdade...
Pronto, três Hong Kong já falhou, não é?
Hong Kong já falhou, que temos visto sinais alarmantes também em Macau, sim, ao nível das garantias asseguradas, tutela da participação democrática, da liberdade de informação, é um aspecto, em Macau é aquele que se sentiu mais, não teve manifestações com a escala de Hong Kong, não teve a contestação como aquela que se registrou em Hong Kong à legislação sobre extradição, que era no fundo o âmago do problema, ou que desencadeou a ampla movimentação cívica, também curiosamente, não é estranho, portanto, a cultura política em Hong Kong também já era mais exigente do que em Macau a certa altura, ou seja, há uma aceleração do autogoverno em Macau na reta final da administração portuguesa, mas em Hong Kong ela já tinha um histórico mais robusto, se quisermos. Portanto, também é natural que a intensidade fosse outra. Agora, o contexto internacional em que estamos torna talvez mais explicável a intensidade deste aparente deslize, aparente deslize, porque terá dito mais do que era expectável, do que seria desejável, ou do que seria diplomaticamente desejável num contexto de uma pergunta daquelas. No fundo é desenhar uma linha vermelha, não abusando aqui do nome do programa, mas é desenhar uma linha vermelha para a administração norte-americana do que é que seria possível ou não. Porque, ao mesmo tempo, depois, a narrativa oficial, e na sequência até disto, continua a afirmar que os Estados Unidos não se opõem à política de uma China. Ou seja, a ideia, precisamente porque este conflito é diferente do conflito da Ucrânia, em que aí, inequivocamente, dois Estados soberanos, um Estado soberano invadiu o outro, violação do direito internacional sem qualquer dúvida, aqui há uma situação particularmente equívoca. Aliás, a própria história da sucessão, da substituição da China, porque não só a China era reconhecida, enfim, como Estado sucessor e, portanto, como titular do lugar nas Nações Unidas, que hoje é ocupado pela República Popular da China, como essa modificação de quem é que é a China que está representada e representada no Conselho de Segurança como membro permanente, é juridicamente muito polémica na história das Nações Unidas. Porque, na verdade, não houve uma adesão da República Popular da China de um dia para o outro, por consenso das potências, transformou-se uma China noutra China sem que tenha havido verdadeiramente uma adesão e desaparece aqueles que até aí eram vistos como legitimamente os representantes do Estado que assinou a Carta das Nações Unidas em São Francisco em 45. Portanto, mesmo isso sempre foi uma marca distintiva deste conflito e desta realidade. E também Taiwan fazia a sua própria diplomacia, fazia os seus esforços para ir tendo os seus contactos mundo fora e tentar estabelecer relações com Estados que a reconhecessem, e a lista dos Estados que reconhece Taiwan tem vindo lentamente a diminuir, consoante a influência económica da República Popular da China tem aumentado, e muitos são aqueles que vão virando, ou seja, vão mudando de China, por assim dizer, e portanto vão deixando uma situação de cada vez maior isolamento neste plano diplomático e do reconhecimento, a situação de Taiwan. É o contexto global da crise, como digo, não só da crise da Ucrânia, mas de facto o confronto. Não há um contexto similar de uma Guerra Fria como a que tínhamos anteriormente, é de facto uma disputa por, se não por uma hegemonia global, acho que talvez seja ainda ambicioso mais dizer isto, mas localmente, regionalmente, pelo menos, a ideia de... é uma espécie de doutrina Monroe ao contrário. No fundo é a doutrina Monroe daqui para fora, livre deste espaço de influência...
Mas tal como a doutrina Monroe externo, também foi um pretexto imperialista...
Para se afirmar como... Não queremos europeus no espaço do continente americano, mas nós é que garantimos isso, porque nós é que somos a tutela. E a China, no fundo, quer desempenhar o papel
E a China, no que diz respeito à Ucrânia, tem estado a ter aquele papel que domina sistematicamente em relação à guerra na Ucrânia. Eu pedia-vos um comentário muito rápido a esta questão, antes de avançarmos depois para uma questão nacional, lisboeta, sobre a questão das cedências territoriais na Ucrânia e a importância que isso poderá vir a ter ou não no desfecho mais próximo ou mais longínquo para esta guerra.
Os realistas intensos entendem que é importante encontrar, a única forma de encontrar uma saída seria ter uma estratégia de saída razoável para Putin que lhe permitisse salvar face. E salvar face neste contexto seria não sair do conflito derrotado em toda a linha, até porque isso poderia gerar impactos internos na Rússia imprevisíveis sobre a sustentabilidade do regime a curto prazo, quem é que substituiria, se isto não exacerbaria os falcões e aqueles que poderiam querer até uma linha mais radical. E, portanto, este receio de que talvez seja necessário ceder alguma coisa para que não seja pior. Agora, assumir como um desfecho possível o reconhecimento num tratado de paz, num fecho de um conflito, a cedência territorial, é algo que está de fora do mapa do que é aceitável da parte do regime ucraniano. Eu diria que no limite dos limites, aceitar uma situação de congelamento do status quo e dizer quem está a ocupar aqui e acolá fica onde está, que era de alguma maneira um alargamento da situação não resolvida, um conflito congelado, 2014, em relação à Crimeia, mimetizando isto em relação ao Donbass todo ocupado e eventualmente ao Sul, porque já não, há que ter em conta que aquilo que era o elemento de reivindicação da entrada, ou justificativo da entrada da Rússia neste conflito, era o que acontecia nas duas repúblicas, entretanto independentes, formalmente independentes ou alegadamente independentes, de Lugansk e Donetsk. Entretanto, isto já se alargou à zona do Sul e com o objetivo não só de fazer a ligação terrestre à Crimeia, mas até de privar a Ucrânia de acesso ao mar. Da razão pela qual parece, enfim, não é ainda claro, esta ofensiva que os russos desenvolvem no Donbass está a ser mais bem sucedida do que as anteriores, até porque estão em terreno aberto e, portanto, têm mais vantagens do que tinha, porque não têm a resistência ucraniana organizada em zonas de floresta densa, em que era mais fácil emboscar as unidades militares russas e, portanto, ali, aparentemente, há mais sucesso russo do que encontrávamos, e também os ucranianos a tentar recuperar terreno estão numa situação mais difícil. E depois, por outro lado, leva a que provavelmente os ucranianos estejam a ponderar, tentar garantir o pouco de acesso ao mar que ainda têm, e, portanto, toda essa pode muito bem ser uma prioridade para os ucranianos mais do que propriamente retomar no Donbass. Agora, respondendo só à pergunta, se é que não ficou claro, acho que os ucranianos nunca aceitariam uma solução de prescindir de território como condição para fechar a guerra. Vezes. Agora, se eventualmente isso não é uma solução para um armistício, nem digo um cessar-fogo, nem digo um armistício, na escala é primeiro cessar-fogo, nem aí estamos, e nem sequer para um armistício, uma coisa de congelar o conflito, mesmo isso é particularmente improvável.
Nós estamos já mesmo no final, de que há alguma coisa para dizer sobre isto antes de passarmos em Lisboa?
Muito rápida, por favor. Há sempre o pânico de não se aprender com os antecedentes históricos, não se aprender com a história, mas também há os erros que se cometem por se a tentar excessivamente na história. Está sempre a tentar criar um paralelo com o que aconteceu em Versalhes em 1918 e 19, que isso é que teria inspirado a ascensão do Hitler. Neste caso, o que eu tenho para dizer é muito simples. Não pode haver cedências territoriais depois de tudo o que aconteceu. Se querem encontrar uma saída para Putin, acho muito bem, salvar a face de Putin, tem que se arranjar aqui uma espécie de recorrer à nossa imaginação e criatividade diplomática, mas não pode ser à custa da Ucrânia. Não depois de tudo o que se passou.
Em Lisboa, mudando radicalmente de tema, a proposta de consulta pública foi retirada pelo Presidente da Câmara, foi aprovada a proposta do PCP para que haja uma avaliação prévia, técnica e financeira pelos serviços municipais competentes no que diz respeito a vários temas, nomeadamente à questão da velocidade máxima em Lisboa e do acesso ao automóvel à Avenida da Liberdade, isto depois de uma decisão ter sido tomada por uma maioria camarária que não é a que está na liderança da Câmara. Isso leva-me a uma questão para ambos, temos poucos minutos.
Na liderança da Câmara não há uma maioria.
Sim. Há, essa nuance. Neste caso, uma coligação negativa ao contrário?
Bem, quer dizer, quando há nós temos este grande problema na nossa governação camarária, não é? Em que os vereadores, quando estão em maioria, podem fazer um conjunto de coisas que no governo parlamentar não conseguem. O ponto parece-me ser este. As maiorias que ficam fora do Executivo Camarário têm toda a legitimidade democrática para vetar políticas do Executivo. Eu não tenho nenhum problema com isso. Aquela coisa, é coligação negativa porque vetou, porque chumbou. Tivessem ganho a maioria à partida, e estou a falar do meu partido, do partido em que eu votei, o candidato em que eu votei. Outra coisa é quando a maioria não executiva, foi o que aconteceu neste caso, querem introduzir políticas que não vai ser ela a executar. Isso eu acho, isso parece-me que exprime bem e manifesta bem a disfuncionalidade do nosso modelo de governação camarário. Sobre a questão em si, só dizer duas coisas muito rápidas. Eu acho muito bem que se fechem ruas ou que se condicione a circulação automóvel em determinadas zonas urbanas da cidade. Isso faz em Lisboa, faz fora de Lisboa, faz no resto do mundo. Acho isso muito bem. Há um disparate andar a dizer que isto é por causa da guerra ou por causa das alterações climáticas. Não é. Tem a ver com política urbana que vale por si. Não tem que ser justificada em nome das alterações climáticas para impedir que os oceanos nos afoguem a todos. Basta por si. Só queria chamar a atenção.
E também acaba o trânsito automóvel nessas zonas assim como assim.
Mas eu só queria dizer isto. Eu parece-me bem porque há um requisito técnico, há um conjunto de requisitos técnicos para fundamentar a decisão de fechar o trânsito ou condicionar a circulação automóvel nesta zona e não naquela. Acho que isso não foi feito de todo, nem foi preocupação do LIVRE, nem de quem apoiou a proposta do LIVRE. Segundo ponto, enfim, para tirar a discussão um bocadinho mais para um horizonte mais alargado. É um erro nós estarmos a presumir, já em 2022, que o automóvel é o inimigo das cidades felizes, ambientais, prósperas, por uma razão muito simples. Nós estamos à beira de uma grande transformação da circulação automóvel, que são os automóveis, os veículos autónomos. Os veículos autónomos podem transformar radicalmente as cidades de todo o mundo, a começar por Lisboa e todas as outras cidades em Portugal e no mundo, de modo irreconhecível. Quer dizer, as cidades, tal como nós as conhecemos nos últimos 100 anos, vão ser radicalmente transformadas, não estou a dizer que seja amanhã, mas pode ser num prazo de 10, 15, 20 anos, com a circulação de veículos autónomos. E, portanto, a ideia de que a cidade faz contra o automóvel é um erro e uma precipitação.
Pedro.
Ora bem, eu acho que o debate público e o debate na Câmara, em grande parte, e a forma como tem sido comunicada, sentem muita, não é em desinformação, mas em informação imprecisa. Porque, em primeiro lugar, focando primeiro na questão da Avenida da Liberdade. A Avenida da Liberdade já tinha esta medida, antes da pandemia, de fechar uma vez por mês com as mesmas características. Ou seja, não era um encerramento da circulação por completo na Avenida da Liberdade, era um corte da circulação no eixo principal e as laterais continuavam a funcionar e, portanto, continuava a haver acesso ao centro e muitas das preocupações que, por exemplo, comerciantes ou até os teatros manifestavam, havia possibilidade de chegar ao centro e as zonas, aliás, pedonais há muitos anos. A Rua das Portas de Santo António, onde estão os teatros, é de acesso pedonal há largos anos. A Rua Augusta, enfim, é uma boa demonstração de que a transformação de uma zona viária com automóveis em zona pedonal melhora muito o acesso ao comércio e a vitalidade da zona. Portanto, desde logo havia esta ideia de hiperbolização daquilo que não era mais do que fazer quatro vezes ao mês aquilo que já se fazia uma vez, com sucesso e com estudo, porque nessa altura a medida, de facto, tinha sido testada, daí terem-se mantido abertas as laterais e não terem sido fechadas por completo. Portanto, o impacto previsível, que é importante que se meça, é um aspecto que não estava por estudar, tinha alcance. Agora, há um importante aspecto.
Bem, no caso das outras artérias, das outras freguesias...
Mas cá está, mas o ponto é, tendo em conta que a circulação
parece
de fim de semana...
uma bola para o Pinhal,
não,
agora se fecha uma ordem
central da freguesia. Estava estudado, estava testado, e é uma circulação de fim de semana em que isto é possível e até tinha adesão popular, porque as pessoas até aderiam à avenida. Agora, há um aspecto importante na gestão destes espaços todos, que tem a ver com o envolvimento das pessoas. Grande parte das medidas que a bola e o carro... não, aumentam as ciclovias ou não, o ponto não é tanto esse, mas medidas transformadoras radicalmente na forma como uma cidade vive têm que ser absorvidas pelas pessoas. E às vezes mudança rápida demais é meio caminho andado para que elas sejam rejeitadas. Mesmo que as pessoas se as vissem a funcionar e tivessem boas experiências de locais e percebessem a mais-valia que ela representava, mais facilmente aderiam. Fazer estas coisas sem consultas públicas e sem adesão e sem a participação das pessoas é algo que as afasta dos decisores públicos porque sentem que lhes estão a impor uma solução na sua cidade. E especialmente isto é especialmente triste quando as medidas são boas, no sentido, enfim, ou quando se acredita que as medidas são boas, que melhoram a qualidade de vida, que melhoram a qualidade ambiental, é um fator também relevante. E nem é sequer...
Não, não é preciso não é isso, invocar mas, isso para isto, mas, para isto ser importante.
Mas não é mesmo para provocar, mas é o próprio Presidente da Câmara Municipal, no Plano de Ação Municipal, deste Consulado, que ele próprio inscreve muitas destas medidas, designadamente a outra que eu ia ainda referir, que é a redução da velocidade, no conjunto do Plano de Ação para as alterações climáticas. Portanto, até é uma coisa que é razoavelmente transversal. E de alguma maneira, como parece que houve aqui, para além deste elemento de como é que gerimos a relação com os municípios, na forma como eles aderem ou não a isto, também há aqui um bocadinho, um pouco da dificuldade que a autarquia, ou melhor, que o Presidente da Câmara Municipal tem em fazer a gestão de um órgão colegial no qual não tem maioria. E parece-me que há aqui uma tentação, por vezes, de enverdar muito rapidamente, e às vezes, como hoje se viu, sem essa necessidade, porque hoje, por unanimidade, o município conseguiu construir uma solução que tenta acautelar as várias coisas e construir as tais pontes que a oposição dizia que faltava, que é, às vezes é mais fácil dizer malvados da oposição não me deixam governar e impõem-me coisas, do que às vezes fazer o esforço de sentar todos à mesa e verificar, bom, não só a oposição não tem maioria na Câmara Municipal, como o Presidente também não a tem. Portanto, nenhum deles conseguirá executar a 100% do seu programa. Tem é que ver quais são as zonas de confluência e zonas de acordo para poderem fazê-lo mais do que, de um lado, sistematicamente, o Presidente da Câmara acabar por... redundar uma situação de quase queixume porque não consegue implementar o seu programa, porque não consegue fazer nada e porque estão a impor coisas à revelia da vontade popular. A vontade popular deu aquela maioria na Câmara, portanto é um elemento com o qual ele tem de contar. E portanto todo este episódio, de alguma maneira, a forma como foi hiperbolizado e como foi apresentado como algo sem antecedentes na história da cidade e da governação autárquica, é como Miguel dizia. De facto, nós temos um modelo de gestão autárquica que talvez não seja, que tem esta fragilidade. Eu acho que ele tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, a presença dos vereadores da oposição num órgão executivo pode parecer bizarra, ou seja, estão lá uns membros do órgão executivo que depois, na verdade, não têm pelouros. Mas é um elemento de fiscalização da atividade governativa da cidade muito mais eficaz do que as assembleias municipais.
Os municípios pequenos, não é um mecanismo discutino,
é fundamental.
E uma coisa muito mais suspeita e sinistra.
Mas é que nos pequenos municípios é que... Não, ao contrário, Miguel.
E buscar o apoio de vereadores de outros partidos muitas vezes envolve transações políticas muito suspeitas, fora dos grandes municípios.
Miguel, peço-me essa desculpa. Antes de fazer insinuações genéricas...
Não se pode fazer insinuações, é um país imaculado onde nada se acontece.
Pode fazer insinuações todas quiseres, mas não acrescenta nada ao debate. Deixa acabar o raciocínio.
Funciona
o raciocínio é o de que os vereadores da oposição, na maior parte dos pequenos municípios do país, a forma de aceder à informação sobre a gestão municipal é mais eficaz fazê-lo através dos vereadores da oposição, que estão no órgão executivo, mesmo não tendo competências, mesmo não havendo sequer a possibilidade de frustrar a maioria, de aprovar o que quer que seja, de facto, têm acesso à documentação. Mais eficaz isso é. A obrigatoriedade de haver a oposição a escrutinar todas as reuniões bimensais, pelo menos, do município, do que ter as 5 assembleias municipais que reúnem com menos frequência, isto também num pequeno município, tem muito menor capacidade de controle do que os vereadores da oposição.
Isso é tudo verdade, mas o conto de fadas que o Pedro Delgado Alves agora acabou de contar sobre o país autárquico dos últimos 45 anos,
instituições...
qualquer pessoa, menos
as instituições péssimas,
menos
é tudo mal, é tudo miserável.
Menos os cidadãos portugueses que sabem como é que funcionam as câmaras e sabem perfeitamente aquilo que eu estou a falar. Só queria dizer uma coisa acerca do queixume do Presidente da Câmara. Não é queixume nenhum, eu acabei de dizer que há uma assimetria política muito importante entre o facto, ou uma situação em que a maioria da oposição veta políticas do Presidente da Câmara, isso aí está, tem toda a legitimidade democrática e ele aí tem que se queixar para fazer espetáculo político e mais nada. Outra coisa muito diferente é quando a maioria da oposição decide levar por diante uma política que não é ela que vai executar. Essa assimetria é total. E aí ele tem toda a razão para dizer...
Está no programa deste Presidente da Câmara, por acaso.
Pronto, mas ele que a execute... no tempo em que achar adequado, da maneira como achar adequada. Não é por iniciativa que também a maioria da oposição não teve cuidado nenhum em fazer as pontes com o Presidente da Câmara. Porquê é que a responsabilidade de estabelecer as pontes quando a maioria da oposição quer ir além do veto?
Porque a oposição fez com tempo.
Agora deixa-me acabar.
A oposição fez com tempo.
Deixa-me acabar. Um mês, pois? Não estudou coisíssima nenhuma, não apelou ao Presidente da Câmara para negociar coisíssima nenhuma, quis pôr aquilo em cima da mesa.
Não. O Presidente da Câmara que se recusou, violando o regimento, a agendar a medida.
Pronto, deixa-me acabar. Não interrompas. A maioria decidiu que queria levar por diante uma política pública executiva, não tendo ela o poder executivo. A partir daí, acho muito bem que o Presidente da Câmara apela ao povo lisboeta e diga assim, bem, vocês querem que seja eu que sou o Presidente da Câmara a governar com o meu governo, com as minhas propostas, que não levarei a cabo todas porque terei a oposição desta maioria, ou querem que seja este caso caricato e tenho que executar as políticas adotadas e aprovadas por partidos que se recusam a negociar, a dialogar e a ter plataformas políticas de entendimento
essa
comigo.
Essa parte é que me parece imprecisa, porque esse esforço de negociação, onde falhou, foi do lado do Presidente da Câmara.
Foi do lado do Presidente
teve
da Câmara.
Tempo
não
para
foi
o fazer, teve tempo para o fazer, para o agendar e para construir pontos.
Pedro Delgado Alves, Miguel Morgado, meus senhores, muito obrigado por terem estado connosco nestas linhas vermelhas. Até para a semana. Boa noite.